Voltamos com Poemoda, a canção em verso e prosa.
Numa tarde que não teve aulas na escola, a turma se reuniu no campinho para jogar bola. Dessa vez, a bola era de borracha, presente de Natal do Mia. Todos ficaram admirados de seus chutes, porque a bola viajava muito mais rápido do que as tradicionais bolas de meia. O desastre aconteceu logo depois que os times se organizaram. De tão empolgado com a nova bola, Jock esqueceu do toquinho no final do campo e, ao chutar a bola, acertou em cheio o dedão do pé direito. Caiu no chão de tanta dor, não conseguia andar. Por ser mais forte e mais pesado do que os outros, foi difícil levá-lo até em casa. Quando a mãe chegou do rio, onde estivera lavando roupa, estranhou que o menino estivesse em casa tão cedo. Não precisou de muito tempo para ver que tinha chorado e que o pé estava com quase o dobro do tamanho e completamente roxo. Depois de uma senhora bronca, Dona Albina pegou uma bacia e fez uma salmoura com água bem quente. Achou que não tinha adiantado muito e decidiu, então, chamar Dona Genoveva. Quando o menino ouviu que a véia dos gatos viria em sua casa, ficou apavorado. Disse que já estava melhor, que já melhorava, que não foi nada. Tentou levantar-se, mas só conseguiu dar alguns passos e sentou no chão, urrando de dor. Pronto, a decisão estava tomada. Dona Genoveva viria sim daqui a pouco em sua casa. Com que cara ia olhar para ela? Ainda ontem estava com a turma na hora da provocação e a véia disse que ia contar para a mãe e todas aquelas ameaças de sempre. Jock sentiu-se perdido, mas não tinha saída. A única a entender de machucados, remédios, chás, ervas, era ela. As outras mães só sabiam curar gripe, dor de barriga. A velha curava qualquer coisa, conhecia tudo, até benzimento de cobreiro, erisipela, furúnculo. Era muito respeitada e muito solicitada pelas mães. Quando a velha chegou na casa do Jock, todos os garotos da turma já estavam em suas casas fazendo qualquer coisa para agradar a mãe, com medo do que viria por aí. Dona Genoveva foi recebida com chimarrão e conversou com Dona Albina na cozinha. Jock só não fugiu pela janela porque a dor era mais forte do que o medo. Então, a velha veio até o quarto. Bem, vamos ver o que o anjinho da Albina aprontou desta vez? Falou e deu uma risadinha que para Jock soou como a hora da vingança. Vinha com a cuia de chimarrão na mão. Jock se encolheu no canto da cama, de costas para a parede, apavorado. Dona Genoveva sentou-se na cama e só então olhou bem nos olhos do menino. Pronto, era agora. A velha sorriu. De repente, no meio do sorriso, ficou muito séria. Entregou o chimarrão para Dona Albina e, enquanto falava umas palavras estranhas, segurou o pé machucado com uma das mãos. A outra mão foi procurando alguma coisa na altura do tornozelo, de repente parou, segurou mais firme e torceu. O barulho de osso estralando foi assustador, mas Jock só sentiu uma fisgada e logo um calorzinho subir por dentro da perna. A dor foi saindo rápida e foi dando um sono tão bom. Dormiu. Até a manhã seguinte, sem jantar, sem nem mesmo levantar para fazer xixi. A única coisa que lembrava da visita da velha era o sorriso e a reza que ela cochichava enquanto mexeu em seu pé. Engraçado, não sentia mais medo dela e só então lembrou do pé. Não dava para acreditar. Quase sumira o inchaço e tinha uma mancha escura na parte de cima. Só. Andou mancando alguns dias com o pé enfaixado num pedaço de camisa velha do pai, que era molhada num líquido verde escuro mandado por Dona Genoveva no dia seguinte ao da visita. Jock teve que ir até a casa da velha mais 5 vezes. Já na primeira vez, a turma o acompanhou. Os garotos levaram Jock no carrinho, mas não passaram do portão. Jock entrou pulando num pé só. Não demorou para voltar e, no momento em que sentava no carrinho, a velha apareceu na porta, com uma bandeja enorme, coberta com uma toalha branca bordada de vermelho e azul. Convidou todos para virem até a escada. Os moleques entraram, meio desconfiados, mas esqueceram tudo quando ela tirou a toalha. Era bolo de chocolate. Sentiam-se envergonhados e, enquanto comiam, foram lembrando, já com um certo remorso, das coisas que tinham aprontado para Dona Genoveva. Ela não tocou no assunto e sorriu muito feliz ao ver com que prazer devoravam o bolo. Nunca mais a turma provocou ou deixou de pensar em Dona Genoveva com muito respeito e carinho. Muitas vezes ainda comeram bolo e ouviram histórias na escada da sua casa. Muitos, já depois de crescidos, ainda buscaram conselhos, remédios e benzimentos para suas vidas. Sempre dormirem cedo, não tinham ideia do que acontecia à noite. E sempre que aprontavam uma traquinagem durante o dia e se sentiam culpados, fugiam para a cama sem mesmo jantar. Nestas noites, o sono demorava e todas as vezes que o apito do rengo anunciava sua presença, o corpo arrepiava de susto mesmo dormindo. Uma noite, Tito estava sem sono. E como não se sentisse culpado de nada há vários dias, pensou em abrir a janela do quarto que dava para a rua e descobrir quem era o rengo. Ensaiou bem umas 3 vezes. Na quarta, espiou pela fresta perto da dobradiça. Na quinta, finalmente, virou a tramela e meteu a cabeça para fora, assim, de supetão, como se estivesse mergulhando no rio. Todo afobado e respirando rápido, quase perdeu o equilíbrio. Olhou a noite e ficou meio tonto de ver tanta estrela no manto escuro do céu. Como fazia quando olhava as nuvens ou os contornos das manchas na toalha da mesa da cozinha, ficou brincando de descobrir paisagens, personagens e castelos no bordado estrelado do céu. Naquele silêncio de gente, nem a algazarra dos grilos atrapalhava o sossego e a paz. De repente, Tito ouviu o ruído de passos. Eram muito leves, mas sem dúvida alguém se aproximava. Da direção do som não distinguia nada. O apito do rengo quase fez seu coração parar. Mas não arredou o pé. Não devia nada a ninguém. obedecer a sua mãe, não tinha brigado com ninguém, não tinha maltratado bicho nenhum, tinha que ser agora. Descobriria, sim, quem era o Rengo. Engraçado, vinha resmungando uma canção que chegava até a gente antes de ele ser visto. Parecia linha com anzol procurando o peixe, e o peixe fisgou. Recebeu um boa noite de onde menos imaginava, e o susto foi tão grande que todo o corpo gelou. Não tinha ideia de quanto tempo levou para conseguir responder. Boa noite. Era o seu Rufino. O seu Rufino, poeta. Mas como? Seu Rufino não trabalhava, só pescava. Enquanto a cabeça girava, tentando uma explicação, seu Rufino olhava de lado, com um meio sorriso no canto da boca, divertindo-se com a cara de espanto do Tito. Está sem sono? Perguntou. Acho que você não sabia, mas o trato é esse. Vocês dormem enquanto eu cuido de tudo. As estrelas e o silêncio com grilos e cachorros são todos meus depois que a noite chega. De manhã, bem cedinho, eu devolvo tudo, não se preocupe. Terminou a frase rindo e foi querendo sair. Ao ver que Tito não dizia nada, achou que estivesse sonâmbulo, mas Tito finalmente reagiu. Gaguejou para começar, mas conseguiu falar alguma coisa sobre cumprir o trato. Em seguida, foi despejando uma pergunta atrás da outra. Com paciência, seu Rufino ia respondendo uma a uma, com muita atenção e respeito, desfazendo todo o suspense, mistério e medo que moravam naquela cabecinha, por causa de um certo Rengo.
Que dia essa rua, essa minha? De noite eu nem sabia que ela existia. Que alguém, enquanto eu durmo, cuida bem dela pra mim. Enquanto no meu sonho vou brincar noutro jardim.
Isso tudo que contei é porque tudo sei, é porque tudo vi. As crianças e os poetas me chamam Senhora Rua.
Brincando na Rua, projeto de 2004 de Carlos Todeschini, compositor de todas as faixas e autor da história da Senhora Rua, que também assina a direção musical. As canções foram cantadas pelo Coral Bate-Papo do Colégio Marista Santa Maria, sob a regência de Joyce Todeschini. Outros músicos que participaram desse projeto foram Sérgio Albá, clarinete, Matheus Todeschini, flauta, Tiago Portela Otto, bandolim, Guilherme Lindner, acordeon, Daniel Vicente, viola caipira, Diogo Del Nero, percussão, Cláudio Aparecido Fernandes, violão de sete cordas. Em 2004, As então crianças do coral Bate-Papo eram Amanda Carolina, Amanda Pereira, Ana Carolina, Ana Cristina, Anis, Beatriz, Bruno, Débora, Eliezer, Elisa, Gabriela, Giovana, Giovanni, Helena, Isabela Bianca, Isabela Carvalho, Isabela Nascimento, Isadora, Jéssica, Júlia, Juliana, João Pedro, Kelvin, Luiz Gustavo, Luísa Furtado, Luísa Moscal, Maria Fernanda, Mariana Lemos, Mariana Duarte, Matheus Schneider, Matheus Todeschini, Natácia, Paulo, Rafaela, Sofia, Thaísa e Vitória. Este programa é editado por Abílio Henrique. Poemoda também está no Facebook. Junte-se a nós e venha receber todos os dias um rico material adicional em vídeo, áudio e imagem relacionado ao tema de cada semana. Todas as quartas-feiras, nos reunimos em chat às 9 da noite para uma deliciosa audição compartilhada. Em verso, prosa e brincadeira, aqui termina Poemoda. Você ouviu Poemoda, a canção em verso e prosa. Pesquisa, produção e apresentação, Alan Romero e Etel Frota. Este programa foi gravado, editado e montado por Márcio Rodrigues, nos estúdios da Cultura 930 AM, a mais livre de todas.